Muito bem, parábola número 6, vamos a Mateus 13, versículos 45, 46. Por favor, presta muita atenção quando lemos esta parábola. Um pouco mais longe. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. A primeira pergunta para entender esta parábola: quem é a pérola de grande valor? Quem é? Todos erraram. Não é Jesus. Porque vocês não leram com atenção. Bem que aqui não diz quem é, mas se você lê com cuidado, vai ver que, ainda que esta parábola parece muito semelhante à parábola número 5, mas não é. Veja bem. Na parábola 5, sobre o tesouro escondido, disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino é semelhante a um tesouro. Mas aqui não diz: o reino é semelhante a uma pérola de muito valor. Não. Acá diz que o reino é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. O reino é Jesus. O reino é Jesus. Jesus é o tesouro escondido no campo, na parábola anterior. O reino é semelhante ao fermento. Jesus é o fermento. O reino é semelhante a um grão de mostarda. Esse é Jesus. O reino é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Um homem que semeou boa semente. Esse é Jesus. O reino é Jesus. Agora diz no versículo 45, parábola 6: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia, a um comerciante que procura boas pérolas. Esse que negocia é Jesus. Quem é a pérola de grande valor? Não é Jesus, é você. Eu? Sim, você. Jesus é aquele que vem procurando boas pérolas, e achando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa pérola de grande valor, você, sou eu, somos nós. A pérola de grande valor é a igreja. E para pagar o preço, para comprar, ele se despojou, renunciou, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, pobre na pobreza mais extrema, todo entregou. Pagou o preço tão alto de nossa redenção. Fomos comprados. O preço de nossa redenção foi muito alto. Aquele que era dono do universo se fez pobre. Não tinha casa, nem almofada onde reclinar sua cabeça. Tiraram suas vestes antes da crucifixão. Ficou nu, sozinho. Em tal extrema pobreza que seus amigos também desapareceram. E ao ponto que o pai mesmo abandonou a ele, para ele exclamar: Eli, Eli, lema sabactani. Deus meu, por que me tens desamparado? O preço de nossa salvação foi muito alto. E ele se dispôs a pagar. O sofrimento que ele padeceu, nenhum homem na terra padeceu. Não era somente aqueles açoites, aqueles pregos, aqueles espinhos. O maior sofrimento foi que ele, sendo santo e nunca ter pecado, carregou sobre seu corpo o pecado de todos nós. A imundícia, a iniquidade, a imoralidade, os pecados de todas as pessoas da história, desde Adão ao longo dos séculos. Todos os pecados da humanidade foram ajuntados, e disse que Jeová, o Senhor, carregou nele o pecado de todos nós. E o santo foi feito pecado e abandonado para o Pai, executado em teu lugar e em meu lugar. Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, a pérola de grande valor somos nós. Ele vendeu tudo o que possuía e nos comprou. Eu tenho certeza que você agora tem o mesmo sentimento que eu tenho. Admiração, gratidão. Amém? Quantos estão gratos a Jesus? Fala com Jesus. Levanta tua mão. Fala com Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Você me considera uma pérola de grande valor. Eu não consigo compreender. Eu, um pecador, sujo, praticando iniquidade, você me amou, você me valorizou, você me considerou e me considera uma pérola de grande valor. Obrigado, obrigado. Amém. Por isso estamos enamorados de Jesus. Quantos dizem amém? Enamorados. É um amor, o dele, que provoca em nós uma resposta impossível de fugir. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se esvaziou, tomou forma de escravo, se despojou de sua dignidade humana, se fez pecado e maldição e nos comprou. Amém. Você é um comprado a um preço muito, muito, muito alto. Só paga esse preço quem sabe quanto vale você. Você não é um lixo para Deus. Você é muito precioso. Deus te criou, te escolheu antes da fundação do mundo, te amou desde aqueles séculos passados e planejou para você o máximo, que você se tornasse filho de Deus. E o plano dele para a tua vida é que você seja santo, como seu filho, Jesus. O pecado nos estragou, nos matou, mas ele nos valorizou e pagou o preço e nos comprou. Amém? Mas veja, teu vizinho também é uma pérola de grande valor. Amém. Teu companheiro de trabalho, da escola, faculdade, teu amigo, parente, cliente, provedor, ele também foi criado por Deus e para Deus. Fomos escolhidos em Cristo. Você tem que aprender a olhar aos outros com os olhos de Jesus. Valorizar a cada um. Detrás daquela face estragada por o pecado e a maldade, você tem que aprender a ver uma pérola preciosa, criado por Deus, criado para Deus, amado por Jesus, ao ponto que Jesus por ele também morreu, também o comprou a ele com sangue, a um custo tão alto. E nós, como resposta e gratidão de nosso amor por Jesus, sentimos em nosso coração responder a Jesus, sendo fiéis à nossa missão. Qual é? O Filho do Homem veio a buscar e a salvar o perdido. Amém? Você quanto ama Jesus? Quanto ama Jesus? Quantos podem dizer: eu amo a Jesus com todo o meu coração? Levanta a mão. Eu amo a Jesus. Amém? Move a mão assim. Move. Eu amo. Fala comigo. Eu amo a Jesus com todo o meu coração. Amém? Essa paixão por Jesus, esse namoro por Jesus, nos faz falar de Ele, falar com Ele e falar de Ele aos perdidos, aproximando-nos com esse amor ao pecador, olhando em seus olhos, dizendo: você conhece a Jesus? Sabe que Jesus conhece muito bem a você e ama muito a você. Olhe nos olhos com esse amor de Jesus e fala: Deus tem para você um plano maravilhoso. Se você soubesse quanto Deus te ama, você ficaria feliz e abriria seu coração para conhecer a Jesus, a pérola de grande valor. Irmãos, isso também nos ensina a ler a palavra com mais atenção. Viu como todos caemos no erro. Ainda a sociedade bíblica cometeu o mesmo erro quando botou aqui como título a parábola da pérola. Não é a parábola da pérola. O título tem que ser outro. É a parábola de um comerciante, um que negocia. Porque está dizendo: o reino dos céus é semelhante a um que negocia. Eu quero animar a vocês a ler a Bíblia com muito cuidado, dar importância a cada palavra e orar para que Espírito Santo abra seu entendimento. Eu quero animar a você a ser um pesquisador da palavra, ler a Bíblia de joelhos, Bíblia aberta, olhos abertos, ler e ao mesmo tempo orar, esperando clareza e revelação. Amém? Fecho parênteses. Louvado seja o Senhor. Vamos à séptima parábola. Eu quero confessar perante de vocês que gostaria que a última parábola fosse a número 6 e não a número 7. Mas aí está. Eu não vou corrigir a um apóstolo do Senhor como Mateus. Aí está, e a sétima parábola. Eu gostaria que esta sétima parábola não existisse, mas está aí, e a última é forte. Você pode assegurar seus cintos de segurança, porque é forte. E termina aos discípulos, aqui não é a multidão, com esta parábola número 7. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Do século sairão os anjos e separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o reino dos céus é comparado a uma rede. Os pescadores, naquele tempo, pescavam com redes, como estas que estão aqui. Mas isto não são para peixes, tem outra finalidade. O reino de Deus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe toda sorte de peixes. Que é isso? Irmãos, Jesus pregava, ensinava, curava, mas também fazia apelo. O reino não só tem que ser pregado, ensinado, demonstrado com milagres, também o reino tem um apelo, um chamado. Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Apelo. Se não há apelo, não vamos esperar uma resposta. Jesus fazia o apelo. O reino, depois de ser pregado, exige uma resposta. Por isso faz o apelo. Simão e Andrés, ante esse apelo, responderam e seguiram a Jesus. Se aproximou a Tiago e João e fez o apelo. Segue-me. Esse é o apelo. Com uma só palavra está a definição de todo o reino. E dois irmãos, Tiago e João, também responderam positivamente àquele apelo. O reino é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe. Temos que lançar e recolher. Esse é o reino. Jesus falava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Temos que fazer apelo de arrependimento, de conversão, de batismo, de definição. Naquela multidão de milhares de pessoas em Jerusalém, Simão pregou a palavra e apresentou a Jesus como Kyrios e Messias. Saiba, pois, toda a casa de Israel, que aquele Jesus que vós crucificasteis, Deus o fez Kyrios e Messias. E aí milhares de pessoas responderam, compungidos de coração: que faremos? Agora vem o apelo: arrependei-vos e batize-se cada um de vós em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma rede que, lançada, recolhe. E aquele dia entraram na rede 3.000 pessoas, foram batizados. Temos que fazer apelo. Se você em sua universidade, em sua fábrica, em sua loja, com seus amigos, parentes, só prega, prega, prega o Evangelho, dá testemunho e nunca faz apelo, você não vai ganhar ninguém. Tem que fazer apelo. Deus tem que dirigir, porque o reino é uma rede lançada e recolhida. Apelo. Eu me converti aos 15 anos de idade, porque um homem, simples pregador armênio, me pegou da mão e me perguntou: Jorge, eu tinha 15 anos, você entregou sua vida a Jesus? Eu menti a ele para livrar-me daquele apelo. E respondi: sim, mas estou um pouco frio. Ele disse: não tem por que estar frio. Vem, vamos orar. Me levou a um canto daquele templo e orou por mim e falou: agora você ore. Agora que vou fazer? Eu comecei a inventar uma oração, sendo consequente com a mentira que tinha falado. E falei assim duas, três frases, e aí fiquei tão envergonhado, estar brincando com Deus, que eu me arrependi e me converti verdadeiramente. Assim que sou um pecador, o primeiro dos pecadores, porque eu estava mentindo até a última hora. E Deus teve misericórdia de mim, porque um homem não só pregava, sino também fazia apelo. Se esse homem estivesse aqui hoje, Começaria a perguntar: você entregou sua vida a Jesus? Você tem certeza que se morre hoje, vá para o céu? E perguntaria: mas, irmão Tatiquian, nome dele, eles são pastores. Isso não é condição para entrar ao céu. Pode ser pastor e ir para o inferno. E eu pegaria cada um. Homens de apelo. Jesus fazia isso. Viu a Mateus, disse: segue-me. Ora, nunca o apelo é uma obrigação. Eu quase fui obrigado. Deus, com misericórdia, me pegou. O apelo é apelo. E um pode responder positivamente ou negativamente. O jovem rico, quando Jesus fez o apelo: vende tudo o que tens, dá aos pobres e anuncia o evangelho. Esse é o apelo. Propostas concretas. Entrega tua vida, ora comigo, batiza-te. O apelo mais concreto: arrepente-se e batize-se. Temos que fazer apelo. Mas a sua vez, Jesus está esclarecendo: não todos os que entram na rede são ou serão salvos. Como? Exatamente. Há um dia final, fim do século. Aquela rede chegará à beira-mar. E os que vão a separar são os anjos. E aqueles peixes bons serão botados no cesto. E os outros peixes maus lançados fora. Isso. Ouça bem, é para tremer. Não todos os que se congregam são peixes bons. Você pode congregar-se na Igreja Batista, Assembleia de Deus, ou na comunidade. Não todos os batizados são peixes bons. Há de tudo na rede. Mas naquele dia se esclarecerá. Jesus falou assim: não todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, o que aconteceu comigo? Tem que haver um erro. Eu fui lançado fora. Mas, Senhor, eu fazia milagres. Profetizava. Você me usava com os dons do Espírito. Lançava fora demônios. Não é nenhuma garantia. Mas, Senhor, eu era pregador. Era pastor, nem nenhuma garantia. Era apóstolo, não é nenhuma garantia. Só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem chamou a Judas Iscariote? Não foi Jesus? A rede foi lançada. E ele estava dentro da rede. Discípulos íntimos. Mas foi lançado fora. Foi declarado filho da perdição. E Judas, igual que os outros apóstolos, pregava, curava, fazia milagres. Mas ficou fora. E Jesus, em Mateus 7, depois de falar essas palavras, traz outra parábola e disse assim: todo aquele que ouve minhas palavras e não a pratica, compararei a um homem nécio que edificou sua casa sobre a areia. Ouve, vai todos os domingos, tem fitas, DVD, CD, livros, lê, ouve, não pratica, prega e ensina, mas não pratica. Está edificando sobre a areia. Ouve que tem que perdoar, não perdoa. Ouve que tem que obedecer aos pais, não obedece aos pais, sistematicamente não obedece. Tem que ser amável com sua esposa, não é amável. Tem que ser submisso a seu marido, sistematicamente não se somete a seu marido. Não estou falando de uma perfeição, senão ninguém seríamos salvos. Estou falando de uma atitude perfeita, de submissão à palavra do Senhor. Eu erro, eu peco muitas vezes, mas se meu coração está submisso ao Senhor, quando tomo consciência que pequei, tenho que corrigir, confessar, limpar e viver na vontade de Deus. Amém? Quantos escândalos! Pastores que escondidamente praticam adultério, ninguém sabe. Deus sabe. Tesoureiro da igreja que por 5 anos, tomando conta dos dízimos, ele roubava dos dízimos. E um dia sai à luz. Muitas coisas não sairão à luz aqui na terra, pero aquele dia. Irmãos, o reino de Deus não é brincadeira, não. Há um dia de juízo. No reino tudo se sabe. Tudo está nu e aberto perante de aquele que temos que render conta. Temos que estar cientes de aquele dia. Amém? Conhece ao Senhor aos que são seus e afaste-se de iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Não é salvo aquele que nunca peca. É salvo aquele que está sempre lutando contra o pecado, e quando o pecado se aproxima, ele se afasta Y si ten cometido pecado, se arrepiente, confesa, se limpa. O fundamento do Senhor está firme. Conhece o Senhor aquele que são seus. E afaste-se de iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Amém. Por isso falei que esta última parábola é muito forte. E bota no meio e no final uma nota de seriedade, de responsabilidade, de ter um coração de discípulo, de viver dia tras dia submissos à vontade do Senhor. E se você peca, erra, se corrige, porque você é um peixe bom. Mas aquele que tem seu coração mau, peca e continua sem confessar, e pratica assim a hipocrisia, que aos homens podemos enganar, mas a Deus não podemos enganar. Simão, aquele que era mago em Samaria, foi batizado, estava na rede, respondeu ao apelo positivamente, mas quando vieram Pedro e João, disseram a ele: teu coração é mau, arrepente-se, se porventura Deus te vai perdoar. E sacudiram a ele. Se sabemos, podemos falar. Se Deus revela, podemos ajudar. Mas Deus não revela a situação de todos, porque cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos perante de Deus. Amém? Alguém me falou: pastor, você é muito duro. Eu respondi: acho que não. Eu creio que sou muito claro. E aprendi isso de Jesus. E compreendi por que Jesus falava tão claro. Porque amava as pessoas. E não queria que ninguém finalize sua vida enganado. Por isso Jesus, por amor, falava muito claro. Louvado seja o Senhor. Amém? Concluímos as 7 parábolas. Amanhã temos a última reunião. Não sei o que vai acontecer amanhã, só Deus sabe. Eu gostaria que os pastores de aqui, de Porto Alegre, amanhã temos ceia, tivessem liberdade de ministrar a palavra, compartilhar, estar abertos, eu não sei. Eu também estarei pronto para ministrar a palavra, mas deixemos uma reunião assim livre, aberto. Gostaríamos que fosse amanhã uma reunião profética. Amém? Os pastores me pediram para falar sobre a intimidade com Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre a intimidade com Deus, a vida interior. Mas não sei, orem por mim, orem por os pastores, que o Espírito Santo faça o que quer. Amém? Mas agora, irmãos, depois de concluir as 7 parábolas, nós podemos dizer: o reino de Deus se aproximou a nós nestes dias. Amém? E damos glória ao Senhor por sua palavra. Você está disposto, disponível a responder? Eu tenho que ser coerente com o que falei. Tem que terminar com um apelo. Amém? Então vou fazer um apelo hoje. Nome do Senhor. Se você ainda, frente a estas palavras, descobre que ainda não é discípulo, eu quero chamar-te hoje a ser um discípulo do Senhor. Tomar hoje a decisão de transformar-te em um discípulo do Senhor. Amém? Tem aqui alguns ou alguém que perante destas palavras quer tornar-se um discípulo de Jesus? O apelo é para você. Mas também gostaria de fazer um apelo para todos, os que já somos discípulos. Você está disposto a ser um semeador? Diga amém. Semear, semear. Você sabe que tem uma semente preciosa. Essa semente é a palavra do reino. Essa semente é Jesus. E você tem que transformar-se em um semeador abundante. Todos os dias o semeador saiu a semear. Também vimos na segunda parábola que nós somos semente. O trigo são os filhos do reino, nas mãos do Senhor, na sacola do Senhor. Você está disposto a ser enviado onde o Senhor quer? A outro bairro, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de região, mudar de país. Não estou dizendo que você tem que ir. Estou dizendo se você está disponível a tudo. Se você é discípulo, você está disponível. Amém? Mas você tem que responder. Você está disposto a que Ele te envie onde Ele quer? Você está disposto a plantar um grão de mostarda? Você está disposto a ser fermento, massa levedada, para discipular a outros, para fazer discípulos, para evangelizar, para misturar-se no mundo? Está disposto a renovar seu compromisso de missão com Jesus? Você hoje assinou. Não assinou no ar. Escuta bem. Assinou no Espírito. Amém? Que tudo que você é e tem, de quem é? De Jesus. Isso foi registrado por o Senhor. Agora sua casa, seu carro, seu dinheiro, seu tempo, seus bens, suas capacidades, tem que estar todas colocadas à disposição do Senhor para levar a palavra para outros, para semear, para plantar o reino, para ser fermento, para ser enviado onde Deus quer enviar. Deus espera hoje, a finalizar esta palavra, uma resposta de tua parte. Um sim, Senhor. Um sim definitivo, total, de todo coração. Se você está disposto, fica em pé e vem aqui ao frente. Vamos atirar estas cadeiras para trás. Eu gostaria que todo mundo respondesse com um sim. Todo mundo viesse aqui ao frente e todos juntos respondêssemos ao Senhor 100% a seu apelo com um sim definitivo e total para fazer a vontade de Deus, para fazer seus serventes e levar sua palavra a todo canto da terra. Aleluia, aleluia, amém. Digo sim, sim, de coração. Digo sim, sim, sim. Uma vez mais, de coração, digo sim, 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 digo sim, 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 digo sim, Senhor. Espírito de Deus, vem agora para selar esta decisão. Espírito de Deus, vem agora, vem, enche cada coração. O Espírito de Deus.
Digo sim, sim, sim. Digo sim, sim, sim. Digo sim, Senhor. Digo sim, Senhor. Digo sim.
Senhor Jesus, coloca a tua mão agora sobre cada vida. Coloca a tua mão agora, Senhor, sobre cada cabeça. E dá uma nova unção de teu Espírito Santo. Jesus, enche agora com teu Espírito cada coração, cada vida. Confirmando no poder de teu Espírito esta decisão, esta disposição. Louvado seja teu nome. Nós cremos, Senhor, que este é um novo dia. Amém. Tu povo se entregará voluntariamente no dia de teu poder, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada discípulo que hoje responde a ti, Senhor, confirmando sua decisão de viver unicamente para ti. Amém. Louvado seja teu nome. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.
Aleluia.